Bom, senhoras e senhores deputados, vamos... Bom, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa sessão. Peço desculpa, não estávamos aqui. Só no ponto 3, não é? Portanto, no 2 também, mas podemos talvez... E quanto ao ponto, nós estávamos aqui na reunião prévia, decidimos algumas coisas de interesse comum, como por exemplo que as reuniões começariam às 9:30 e não às 10, mas iremos dar nota por escrito. As audições. É difícil, com a experiência da audição do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Ministro da Solidariedade, mesmo é dificilmente previsível que uma audição decorra em menos de 3 horas e meia. E algumas, como sabemos, sobretudo aquelas que juntam várias comissões, tenderão a ter muitas intervenções no chamado período dos 2 minutos e, portanto, as audições da manhã, algumas correriam algum risco, sobretudo aquelas que têm a ver com ministros com portfólios muito de banda muito larga, não é? Que têm normalmente um debate muito, muito vivo aqui. Acho que podemos passar ao ponto aprovação de atas, na praxe habitual da Comissão. Acho que poderíamos dar a palavra à Sra. Deputada Elsa Cordeiro para a apresentação do relatório sobre a proposta de lei das grandes opções do plano.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero iniciar a minha intervenção por saudar os serviços técnicos que apoiam a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, principalmente na pessoa da doutora Joana Figueiredo, em virtude de ter sido a primeira vez que se elaborou uma nota técnica para as grandes opções do plano. Em relação ao relatório em si, as presentes grandes opções do plano decorrem de um documento quadrienal apresentado pelo Governo no início da presente legislatura, que as GOPs 2012-2015, precedendo desta feita o Executivo à sua atualização para 2013, em consonância com o programa do Governo e de harmonia com o Orçamento de Estado para 2013 e com o Programa de Ajustamento Económico ou Financeiro, em particular em matéria de consolidação orçamental. A proposta de lei 112, que aprova as grandes opções do plano para 2013, vem acompanhada pelo respectivo parecer do Conselho Económico e Social, que é obrigatório. A proposta de lei é composta por 5 artigos e o anexo à proposta de lei que dela faz parte integrante está dividido por várias áreas de intervenção para 2013. O desafio da mudança, a transformação estrutural da economia portuguesa, finanças públicas e crescimento, a estratégia orçamental, cidadania, solidariedade, justiça e segurança, política externa e defesa nacional, o desafio do futuro, medidas setoriais prioritárias. O presente relatório recaiu pelas áreas de intervenção do desafio da mudança, a transformação estrutural da economia portuguesa nos seus 2 subcapítulos, enquadramento e cenário macroeconómico, e a área de finanças públicas e crescimento, a estratégia orçamental. Também não poderia deixar de englobar considerações sobre o parecer do Conselho Económico e Social, dado que o mesmo vinha junto com a proposta de lei. A relatora dispensou a manifestar a sua opinião, reservando ao seu grupo parlamentar a sua posição para o debate e a reunião de plenário da Assembleia da República. Como conclusão, a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública é de parecer que a proposta de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares o seu sentido de voto para o debate. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pedidos de palavra sobre este relatório. Será que podemos passar de imediato à votação? Vejo o silêncio como uma manifestação de disponibilidade para a votação imediata. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Só saudar a relatora pela qualidade do relatório.
Isso não deixarei de o fazer em nome de todos os senhores deputados. Então passemos à votação. Votos a favor? Foi. Votos contra? Abstenções? Portanto, foi aprovado com o voto a favor do PSD, PS e CDS, a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Galamba para apresentar o relatório sobre a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2020.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, antes do mais, o relatório tem algumas gralhas. Nas conclusões, onde se lê no ponto 4, um déficit orçamental de 7,5 milhões, deve ler-se, obviamente, 7,5 mil milhões, e equivalente não a 4,5% do PIB, mas a 5% do PIB. No ponto 6, onde se lê que a inflação se situa nos 2%, é 0,9%, e a dívida pública, no ponto 7, diz 120%, é 123,7%. E na página anterior, na página 47, logo no início da folha, onde se lê, o Governo propõe ainda que o prazo de caducidade, e aí acrescentar, do direito à liquidação, e depois continua, de 12 anos passa também a ser aplicável no que respeita, etc, etc, etc. Portanto, propor estas alterações. Quanto ao resto, eu tive o cuidado de fazer um relatório do Orçamento de Estado o mais factual possível. Penso que o relatório fala por si, tentei basicamente guiar-me pela nota técnica, e não parece que o relatório tenha grandes problemas e, portanto, que está pronto a ser votado.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, eu começo por saudar o deputado João Galamba pela qualidade do relatório, fazendo este acrescento. Todos nós sabemos que é natural que este é o documento mais político do ano. O orçamento do Estado, agora, no passado e no futuro, há de ser sempre o documento mais político do ano. E, portanto, as divergências político-partidárias serão grandes e a discussão será grande. Mas ela deve ocorrer perante o texto e não perante o relatório do mesmo. E por isso eu saúdo pela forma como elaborou o relatório, que permite que todos, penso que todos nós nos possamos rever nesse relatório, porque espelha factualmente aquilo que é proposto. Depois, a análise que fazemos daquilo que é proposto, isso sim, isso há de merecer um debate político. E, portanto, eu saúdo esta simples correção, se me permite, onde os 4,5% do PIB é mesmo 4,5%, ou seja, o deputado João Galamba fez agora a referência, quer 5%, não, deve manter os 4,5%, porque para o ano é 4,5% que está previsto, e não os 5%. Quanto ao resto, há depois aqui uma outra questãozinha de 7 mil milhões. Era bom.
Fiquei um dentinho com a graça.
Depois pode haver aqui uma outra questão de...
Sim, exatamente.
Há aqui uma outra questão de português, que o símbolo de redação final, por exemplo, uma palavra repetida ou quase parecida, mas que não é isso minimamente põe em causa a qualidade do mesmo. Muito obrigado.
Outros comentários, outros pedidos de palavra, on the record, e não... Enfim, para além daqueles que fomos tendo. Vejo que a boa disposição... Senhora Deputada Vera Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, apenas para também felicitar o Sr. Deputado pela forma factual como elaborou o relatório, e de facto já nos tínhamos também apercebido destes valores discrepantes nas conclusões e, portanto, desde que fiquem corrigidos, da nossa parte merecerá a aprovação.
Não se registram outros pedidos de palavra, significa que, para além da saudação que vejo por todos é estendida ao Sr. Deputado João Galamba, pelo trabalho desenvolvido e a boa disposição que precede o debate orçamental, pelo menos a ver aqui pelo ambiente da Comissão, sabendo que a alegria de estar à beira do momento mais alto dos trabalhos desta Comissão ao longo do ano, não é? A alegria, vê-se aqui uma boa disposição generalizada, não sei, só posso esta sensação de estar na... Podemos pôr, vamos então votar o relatório, pôr à votação o relatório. Votos a favor do relatório, votos contra, abstenções. Foi aprovado com o voto a favor do PS, PSD, CDS, PCP e a abstenção do Bloco de Esquerda. O ponto seguinte passa para a nossa reunião de sexta-feira. Eu não tenho outros assuntos e, portanto, não é obrigatório que a reunião seja longa. Então, bom plenário amanhã e depois, e sexta-feira cá estaremos aqui. Ah, não, amanhã temos comissão. Peço desculpa. Amanhã, no final do plenário, temos a comissão para a especialidade da proposta de lei 81. Que é necessário, chamando toda a atenção para os requisitos de deliberação que é necessário, para o qual espero o contributo de todas as bancadas.